Talking Songs. Três amigos, seis músicas, um podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Talking Songs, um podcast que não é mais do que o espaço onde três amigos se juntam para fazer o que sempre fizeram: falar muito sobre música, sobre as músicas que os movem, quer sejam novas descobertas ou temas mais antigos e as lembranças que estes lhes trazem. Olá, rapazes.
Olá, Jorge. Estás bom?
Olá, Jorge. Olá, Nuno. Que tal estão vocês?
Tudo bem.
Tudo bem.
Pá, é bom ter este espaço convosco, este espaço sem qualquer preparação prévia, onde nenhum de nós sabe quais é que vão ser as propostas dos outros dois. É bom ter este espaço convosco para reservar, espaço reservado nas nossas vidas para ouvir em conjunto e na íntegra os temas que nós trazemos aqui, sem cortes, sem filtros, ou pelo menos com poucos filtros, e onde as opiniões de cada um são dadas com a mesma honestidade, como se estivéssemos realmente sentados à mesa de um café. Nuno, o que é que nos trazes hoje?
Então, hoje trago-vos como primeiro tema uma forma de me redimir das sessões anteriores. Senti-me no fio da navalha da expulsão no último podcast. E então, para me redimir, trago-vos um primeiro tema.
O que é que estás aqui a fazer?
De uma banda americana de Nova Iorque, 1964. Os pais disto tudo, pelo menos para mim, os grandes Velvet Underground. O tema que vos trago é um tema do segundo álbum, do White Light, White Heat. E a música é o Lady Godiva's Operation.
Ótimo, vamos então ouvir.
Dressed so demurely, at the head of another curly-haired boy, just another toy. Sick with silence, she weeps sincerely, saying words that have oh so clearly been said so long ago.
Pampere.
The body lies bare. just what once was screaming, now lies silent and almost sleeping. The brain must have gone away. Straps are peeling to the white table. Beat the cords, the body to wither and ride underneath the white light. Back arrives, I bend magnets. Sees the broken, just so much habit.
Oh,
that must now be cut away. Now comes the moment of great, great decision. Doctor is making his first decision.
One goes here,
one goes there.
Beneath the tubes leaking, says someone who's sloppy.
Patient, it seems, is not so well sleeping.
Screams and echo on the wall. Don't panic, someone give him pentobal instead. Doctor removes his blade, cagily so from the brain.
By my count of ten, my head won't move.
E então, pessoal, gostaram?
Opa, muito, muito bom. Isto é sempre uma maravilha ouvir este tema.
Que raio de pergunta é essa?
Confesso que foi a minha segunda escolha. Confesso que
estás de novo entre nós.
A primeira música que me veio à cabeça, pá, foi do primeiro álbum. Para mim é um álbum que me marcou muito. Lembro perfeitamente da noite em que ouvi esse álbum, que apanhei uma bebadeira tão grande de vodka que passei toda a noite a vomitar. Mas o álbum ficou-me na cabeça, pá, e é uma das bandas que, pronto, que não consigo deixar de ouvir. É engraçado que estava-vos a dizer, é uma segunda escolha. A primeira escolha teve para ser o The Black Angels Death Song, do primeiro álbum, que é uma música que eu gosto muito. Mas depois lembrei-me que este é um tema, se calhar, mais underrated. E então, olha, trouxe-vos este Lady Godiva's Operation. Que é
um grande baixo do John Cale, não é?
E o John Cale a cantar.
E a voz.
E a cantar, e a voz, sim, sim.
E a voz. Sim, senhor.
Os Velvet Underground, para mim, agora estarão para sempre associados àquela série fantástica que eu vi há pouco tempo, que é o Vinyl, na HBO. Aquelas recriações levaram-nos quase a sentir, pelo menos a mim,
sim,
um bocadinho
época.
Que era aquela época, aquele ambiente todo.
Epá, e a ideia ao ouvir, desculpa Jorge, mas a ideia ao ouvir as músicas, eles divertiam-se mesmo a fazer aquilo. É a ideia com que eu fico. Pá, aquilo era só aquela confusão toda de sons a meio da música e no fim, pá, aquilo era um reggae-ball enorme. Aquilo era tudo. Era uma maravilha.
Eu chego aos Velvet Underground através do primo do Hugo. Aliás, dos primos do Hugo.
Também eu.
O Paulo e o Gonçalo, que eu dizia sempre que o Gonçalo Ramalho era primo do Hugo, não sei se te recordas. Foi a partir deles que eu chego aos Velvet Underground e curiosamente este álbum do White Light, White Heat, eu chego emprestado, creio eu, pelo Paulo. Acho que foi o Paulo que me emprestou este álbum por causa dos Joy Division e do Sister Ray no Steel, que eu gostei muito do tema quando eles me mostraram em casa do Gonçalo o Sister Ray. Depois acho que foi o Paulo que me emprestou este álbum e eu lembro-me de pensar, meu Deus, como é que é possível que uma música tenha 17 minutos ou 20 minutos ou o que é que a música tinha. E não foi fácil entrar na em tão tenra idade nos Velvet Underground naquela altura. Mas foi um amor que acabou por crescer e hoje é muito, muito bom ouvir isto novamente.
É um clássico, que está sempre nas listas das melhores bandas, dos melhores discos, e realmente...
E é que mais
fizeram
influenciou
escola.
Novas
fizeram
bandas,
escola.
Não é?
Sim.
Há aquela ideia que após ouvir Velvet Underground forma-se uma banda, não é?
Sim.
Vai correr buscar as guitarras.
As guitarras. Eu, é engraçado estares a dizer isso, Jorge, porque as duas bandas que trago hoje, começando por esta dos Velvet, também foi mesmo o Paulo e o Gonçalo que me mostraram. Uhum. Comecei o dos Velvet, confesso que comecei pelo primeiro álbum, que foi o que eles me mostraram na altura, e ficou logo na memória, porque tive logo que pedir o álbum emprestado no outro dia e gravar. Na altura gravava-se para cassetes e depois andava-se para as cassetes nos Walkmans e por aí fora, mas realmente era o álbum é muito bom. Este White Light, White Light, White Heat também gosto muito. Para mim aquele que não gosto tanto é o terceiro, o Velvet.
Olha, por acaso é o que eu gosto mais.
É aquele que gosto menos. É engraçado.
É o mais fácil também, é mais pop.
Já
é
mais produzido.
Sim.
Bem, é, mas este
o
Loaded
é mais.
Sim.
O Loaded é mais.
Talvez ainda seja mais.
Mas o terceiro é aquele que eu acho que não ouço tantas vezes.
É, bem, eu continuo a dizer que os Velvet Underground foram os pioneiros do indie. É a base de tudo, basicamente tudo aquilo que nós ouvimos tem início nos Velvet. Obviamente que os Velvet também tiveram as suas influências, mas acho que a sonoridade indie, toda ela vem dos Velvet Underground.
Foram pioneiros também.
O Hugo não concorda.
Não me parece não. Percebo o que vocês dizem do indie que vocês ouvem de raiz ou de expressão americana.
Sim.
Eu ouvindo mais coisas, se calhar, de raiz britânica,
sim, vais.
Tenho que dizer os Beatles ou qualquer coisa assim do género.
Uhum. Sim, mas a parte mais experimental. Eventualmente a parte mais pop, obviamente, os Beatles, não é? Mas
mesmo a parte experimental, não é?
Mesmo a parte experimental.
Os Beatles têm coisas tão loucas.
Têm, mas mais já no final.
Underground.
Mas mais já numa segunda fase, numa terceira fase dos Beatles, não é?
À medida que as drogas foram mudando.
Claro.
Eu falo isto sem brincar. Eu não sei se vocês costumam fazer esse exercício ou não. Mas é de ligar a música que se ouve, principalmente a música antiga, à tipologia de droga que estava em voga naquele momento, fosse naquela cena ou no país ou naquela época. E nota-se o resultado musical está muito ligado ao tipo de drogas,
tipo de droga.
Que era comum que consumirem-se à época.
Ah, é. Sim, concordo.
A minha mente costuma perder tempo a pensar nessas coisas.
acho que fazes muito bem. Olha, epa, deixa-me aqui passar se calhar para a minha escolha. E é inacreditável, porque eu no início deste episódio disse que nós não preparávamos nada, mas quem nos ouviu agora parece que isto foi tudo preparado ao pormenor, porque eu trago-vos uma banda que não podia ser mais velvetiana. Parece que me combinei com o Videira, mas não é este o caso. Isto só mostra o quanto nós percorremos as mesmas influências e as mesmas coisas. E é engraçado, porque uma das coisas que eu tenho reparado muito é que nós temos até dado bastante espaço a bandas nacionais aqui no nosso pod. E o que não deixa de ser estranho, porque nós também, e eu falo por mim, somos grandes adeptos de movimentos assim protecionistas ou mais para o mercado nacional, até bem pelo contrário, aliás, agora estivemos a falar dos Velvet e quanto eles eram pioneiros, e portanto acho que nós sempre ouvimos muito mais músicas anglo-saxónicas do que propriamente música nacional, música portuguesa, mas temos trazido aqui muitas bandas portuguesas, e eu acho que tirando obviamente alguns casos como excepcionais, como foi, já falámos aqui nos Heróis do Mar e no GNR, sim, Videira, GNR, Sempre fomos muito mais adeptos daquilo que chegava lá de fora, sobretudo uns mais do Reino Unido, outros mais dos Estados Unidos, mas sempre fomos muito mais adeptos daquilo que nos traziam lá de fora, e acho que era a razão principal, era simplesmente a estética e a linguagem que nos dizia mais do que a portugalidade, sei lá, dos anos 80 e 90, que se calhar ainda por estar muito ligado ali à música de intervenção ou por ainda incluir muito assim um cunho da música popular tradicional.
Posso só dar só um pequeno parênteses? Eu nunca gostei de música portuguesa por ser portuguesa, ou inglesa por ser inglesa, ou espanhola por ser espanhola. Eu nunca fiz essa distinção. Ou gostava, ou não. A origem, pois, qual
mas,
fosse.
Mas lá está. Lá está. Por isso é que nós gostávamos de GNR, porque sim, achávamos ainda, que aquilo era bom e não
pois,
gostávamos.
Ainda que a matriz, claro, sim.
Porque achávamos que não era a nossa cara.
Não ia beber às coisas que no fundo todos gostávamos, sim.
Claro. Bem, tudo isto para vos dizer que eu trago-vos uma banda que certamente foi muito influenciada pelos Velvet Underground. Aliás, eles, tanto quanto eu sei, eles faziam algumas covers também de Velvet. E é uma banda até bastante próxima aqui de Coimbra. Eles eram de Montemor, Figueira, por ali, não sei exatamente muito bem. Povos, obviamente, dos Cafeína, e foi talvez a primeira banda que eu me lembro de ver e ouvir que mais se aproximava assim, por inteiro da estética que me agradava mais, e eu lembro-me na altura de pensar que quem não os conhecesse, se não soubesse que eram portugueses, dificilmente alguém diria que se trataria de uma banda portuguesa. Os Cafeína aparecem ali mais ou menos na altura dos Silence 4, mas em finais de 90, 97, 98, acho eu, aí por essa altura. Mas apesar de cantar em inglês, os Silence 4 eram uma banda muito mais pop, muito mais orelhuda, muito mais simplista, e os Cafeína, ao contrário da banda de Leiria, acho que tinha uma linguagem mais dos nossos cânones, não é? Claramente fora do nosso país. Bem, isto tudo para vos trazer uma música dos Cafeína. E escolhi uma versão tirada da maquete deles inicial, que ainda hoje considero uma das melhores peças musicais que já foi produzida em Portugal. Não tanto o álbum, que depois acabou por sair, se calhar já podemos falar um bocadinho sobre isso, mas eu agora convidava-vos a ouvir este Tide Heroine, que eu acho que é um musicão, uma música muito bem feita e que tem tudo a ver com Velvet. Espero que vocês gostem.
Gosto de café.
Vamos ouvir.
They threw her to the water, but
softly she came back again with a heavy chin on her hand. Inside my heroine, and once more she ignored them. On her back raised two golden wings, and she pulled out from the side. Will they see them? Change your mind. I fix the sweet words in my mind. Only she could make up my mind. I'm getting high. Will they see then? Change your mind. I fix the sweet words in their mind. Only she could make up my mind. I'm getting high.
Então,
obrigado, Jorge Corker, por trazeres os Cafeína. Eu gosto muito de Cafeína. Assisti ao concerto da apresentação da banda na Figueira, no Museu da Figueira, onde agora, perto do Cais, não sei o nome do museu. Lembro-me com o meu amigo Paulo Vilas. Fui ver esse concerto, já não sei porque, quem é que me falou dos Cafeína, pá, e eu fui ver aquilo e fiquei...
Foi de certeza o Pedro Galante.
Possivelmente, sim, porque sim. O Pedro Galante teve ligado a eles.
Porque eu associo se calhar não a Gênesis, mas os primeiros passos, depois dos Cafeína, ao Pedro e à loja e...
Sim. Eu lembro-me da primeira vez que eu vi Cafeína, foi precisamente um dia entrar na loja de Drito e ele dizer, pá, tenho aqui uma coisa que tu tens que ouvir, e tens que ouvir hoje. E então era esta maquete, e lembro-me que, não sei se na altura o Pedro também estava a agenciá-los, ou qualquer coisa assim.
Sim, ou pelo menos estava a tentar fazer o mesmo.
Eu sei que na altura comprei uma cassete para o Pedro me gravar este...
Eu tenho o CD, ele gravou muito o CD com a maquete. É engraçado. É
absolutamente fabuloso.
É muito...
Esta maquete. É
muito, e cheguei a ver um concerto contigo, se não estou aí.
Ui, várias.
Eu vi várias vezes Cafeína ao vivo.
Sim,
mas
vimos várias
vezes. Mas eu vi uma vez contigo na escada do quebra-costas, se não estou em erro.
Não,
já com o Pedro Geraldo, não?
Não, isso já foram os Electric Willow.
Os Electric Willow.
Com o Pedro Geraldo, sim, do Jovem Especial.
E o Carlos Mateus dos Cafeína.
Sim.
O Carlos Mateus, acho que foi o ano passado, lançou um álbum a solo que também é muito engraçado. Vale a pena procurar e ouvir. Eu não tenho o disco, ouvi na loja, numa loja de música. E gostei muito, mas não tenho CD. Aquilo ainda por cima era handmade, aquilo era muito limitado,
sim, sim, sim.
Poucas cópias, mas gostei muito. Era um projeto só dele.
Eu a primeira vez que vi os Cafeína foi na Casa da Cultura em Coimbra. Não sei se tu também
lá estavas. Sim, também estive.
Pronto, foi a primeira vez que os vi. Depois vi-os numa queima das fitas em 99, numa queima que nem guardo grandes memórias dessa queima, mas vi-os no palco secundário da queima, em 99. E depois eu acho que os vi em vários lugares contigo, Videira. Lembro-me de ir a Coimbra e a vê-los.
Com os Cosmic City Blues, que era outra banda.
Eu
estava convencido que tu ias trazer os Cosmic City Blues. Quando tu estavas a falar dos Velvet, vai trazer os Cosmic City Blues, mas não.
Podia ter sido. E lembro-me também, acho que vi os Cafeína contigo também nos Caras Direitas, em Boarcos. Não sei se estavas lá nesse. Fomos uma vez a Arazed também vê-los, creio eu, que foi contigo.
Vi muitas vezes os Cafeína, isso
e depois acabei por os gravar na primeira parte, no, já em 2001, talvez, 2001, talvez, gravei-os no som na primeira parte dos Dakota. Que eles
dos Dakota Suite, exatamente.
E ainda hoje tenho essa gravação de vídeo.
Eu não tenho essa gravação, tenho a dos Dakota, não tenho a do... Não tenha dos Cafeína.
Foi uma pena, porque o álbum que depois demorou algum tempo a sair depois da maquete, quiseram que o álbum fosse produzido pelo gajo do Nick Cave e dos Birthday Party, pelo Nick Harvey, mas acho que depois aquilo acabou por não acontecer, e o álbum ficou bastante diferente, pelo menos as músicas que vinham da maquete ficaram bastante diferentes no álbum, e quanto a mim, para pior. Foi realmente uma pena, e acho que foi um balão que acabou por se esvaziar quando aquele álbum saiu. E a banda acabou por não resistir. Se calhar houve outras nuances na forma como eles acabaram, mas eu lembro-me de pensar que o álbum era uma oportunidade perdida para tanta qualidade que eles tinham. Por isso gosto sempre de regressar à maquete. Eu ouço várias vezes no Spotify, mas sabe-me sempre a pouco.
Quando começaste a falar e a introduzir a banda sendo portuguesa e com sonoridades de Velvet Underground, à semelhança do Nuno, eu pensei nos Cosmic City Blues, que escrevi aqui no papelinho que tenho à minha frente. E tu trocaste as voltas com estes Cafeína. É curioso.
Eu troquei as voltas, podia... Sim, podia.
Não, é curioso que eu nunca... Eu separo, e as duas bandas indo beber ao mesmo sítio. Isto é, obviamente, um preconceito gigante, que assumo já, e que se calhar só faz sentido na minha cabeça. Mas onde os Cosmic City Blues eu consigo ver que eles vão beber à mesma coisa e o resultado é aquele, nos Cafeína sempre me pareceu, bora tentar fazer uma coisa igual àquilo. Eu não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, onde o fim é semelhante, obviamente, as raízes e as coisas são parecidas, são as mesmas. Mas o meio para lá chegar parece-me diferente, e a legitimidade ou a... não sei. Eles
eu, sempre me pareceram... Eu acho que o espectro é maior.
Não sei. Eu acho que já percebi agora que vocês os seguiram por todo lado mais algum. Portanto, se calhar estou aqui a fazer uma ofensa muito grande, mas eles a mim não pareceram
demasiado... Não percebo o que é que tu estás a dizer, mas enquanto os...
E aquela coisa do bora fazer uma banda a tocar desta maneira e procurar ter este resultado. Uhum. Enquanto que outras bandas,
eu acho
Cosmic serão um exemplo, não, partiam realmente do mesmo, da mesma matéria-prima e depois o resultado por si só era semelhante, aparentado, notava-se as influências.
Aqui, sim, mas eu acho que...
Sempre me pareceu demasiado forçado. Posso estar a ser super injusto e assumir isso, mas pronto.
Não, eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas enquanto os City Blues, o decalque dos Velvet era muito maior. Nos Cafeína eles tinham um outro tipo de...
Nick Drake, de há muito tempo.
Tinha o Nick Drake, tinha até o Springsteen. Eu acho que eles iam ver algumas coisas ao Springsteen. Na altura que eles aparecem também há um grande hype à volta dos Tindersticks. Eles também corriam essas sonoridades um bocadinho dos Tindersticks. E por haver essa aproximação a outras referências, eu entendo aquilo que tu referes em relação aos Velvet. Nunca me pareceu muito forçado. Ele tem uma voz bastante característica. O vocalista tinha uma voz bastante característica e imediatamente levava-nos para outras referências até bem mais alargadas do que propriamente dos Velvet. Nos Cosmic City Blues, pá, acho que o decalque era quase exclusivo dos Velvet. Mas eu percebo aquilo que estás a dizer, mas se calhar era um bocadinho um bocado preconceito que nós tínhamos até com bandas com quem nós lidávamos mais de próximo, não é? mais com maior proximidade, de muitas vezes haver ok, eu sei exatamente onde é que vocês estão a querer chegar e isso não é vosso, não é? Isso é alguma coisa que eu também ouço e eu reconheço um bocadinho desse preconceito, mas acho que era um bocadinho mais nosso do que propriamente vindo da qualquer coisa muito diria estudada que, pelas sim, bandas.
A esse nível faz-me lembrar uma coisa que eu tenho em termos de ideia, os Unreal and the Slow Riders, eu acho que terá uma gênese também, hoje estou a usar esta palavra, terá um início também muito assim, mas eles tiveram tempo e tiveram oportunidade.
Pois.
A sorte, digamos assim,
de
ter lhes ter sido permitido evoluir. E hoje em dia diria que já têm lá uma sonoridade deles e gosto ou não.
Ganharam uma sonoridade.
Ganharam ali um.
Sim, isso tu ouvires.
Mas que se calhar no início notava-se um bocadinho este mesmo. Pronto, mal, não sei se é mal. Se é aquela coisa de se calhar querermos pôr as ideias todas. Nos primeiros discos e nas primeiras canções que fazemos, nos anos todos de música que ouvimos para trás, não sei se...
Ok.
Sim, senhor.
Vamos passar então para a tua. Ou ainda queres dizer alguma coisa, Videira?
Não, estava a dizer que mesmo os Electric Willow, que é muito engraçado, vale a pena ouvir.
Sim, eu não segui assim muito de perto os Willow.
É muito engraçado.
É que eles lançaram um álbum, acho que o Pedro Geraldo já lá não está nos Electric Will, acho eu.
Nem sei se eles continuam, por acaso. Eu acho que o ano passado já não continuou.
Eu acho que sim, que o ano passado ainda lançaram qualquer coisa, mas eu não tenho seguido.
Eu tenho uns CDs dos Electric Will, tenho aí uns 4 aí.
Mas olha que se calhar ainda trago o Pedro vale Geraldo e os Ordem Crucial.
E os Ordem Crucial.
A um episódio aqui do nosso pod aqui nos tempos.
E merece.
Vamos dar então, continuidade aqui ao nosso Talking Songs, agora com a minha...
Não me digas que trazes também Velvet.
A minha primeira escolha. Eu diria que poderá e terá de certeza ligação, embora... eu nem sequer tinha preparado a sessão de hoje, portanto isto foi realmente aqui tudo um bocadinho em cima da hora. Eu partilhei, creio que com o Nuno, aqui há uns tempos, que tinha... Comprei um livro, não sei se vocês conhecem, que é aquela cena do 1001 discos que tens de ouvir antes de morrer. Uhum. E é um exercício engraçado fazer, obviamente, que daqueles 1001 discos há uma boa parte, que eu até diria os melhores, nós já ouvimos e temos e tudo mais. E é um exercício engraçado realmente ouvir aquilo que é uma escolha generalista, se calhar por um crítico, não sei bem qual é o percurso do autor do livro, que tenta juntar um conjunto de gravações que diz, ok, isto aqui representa a história da música e toda a gente deve ouvir isto. Tem sido penoso, tem sido penoso, de tal maneira que eu agora até fiz uma pausa, porque realmente aquilo que eu não tenho ouvido ainda é tudo muito mauzinho. Mas, no meio disto tudo, como é óbvio, e há discos de bandas que eu conheço muito bem, mas que por acaso, não me lembro de ter ouvido aquele disco em especial, ou coisas assim do género, mas têm aparecido também algumas novidades e coisas que eu realmente nunca tinha ouvido e que me surpreenderam. E a primeira escolha é exatamente daí. É a Laura Nyro, não sei se vocês conhecem, que é uma cantora e pianista americana. É, não era, porque já faleceu. Ela nasceu em 40 e qualquer coisa, portanto, há de ter sido contemporânea dos Velvet. Nasceu no Bronx, portanto, também acredito que se tenha cruzado. Gravou discos ali, ou começou a gravar discos nos anos 60. E, portanto, quase de certeza que as linhas se terão cruzado alguns. Eu não conheço muito da história dela. Aquilo que ouvi e o disco que estava recomendado nessa lista, realmente gostei muito. É um disco um bocado variado. Ela acabou por, na sua primeira fase, influenciar nomes como a Barbra Streisand, os Fifth Dimension, Peter, Paul and Mary, Blood, Sweat and Tears, que são coisas que estão lá no passado, mas também marcou nomes que nos chegam até agora mais próximo, Patti Smith, a Tori Amos, mesmo o Elvis Costello também terá algumas influências na forma de apresentar canções da Laura Nyro. O tema que eu escolhi é do segundo disco, do Eli and the 13th Confession, é de 1968. Nada melhor do que ouvirmos, e depois me dirão se valeu a pena ou não. Uhum. Isso vos surpreende tanto como a mim me surpreendeu ouvir em 2021 algo pela primeira vez que conheci em 1968. A música chama-se Eli's Coming.
Eli's Coming. Get away from the burning.
Sim, senhora, olha, não conhecia. Eu não conheci, não conheço. Só por uma música não dá. E se tu dizes que ainda por cima é muito variado, só ouvindo. Mas o tema gostei muito.
Sim, eu conhecia só de nome.
Eu não.
Por acaso,
eu não.
Nunca, quer dizer, acho que nunca tinha ouvido.
Eu não, nem de nome. Mas noto aquilo que tu dizes, pelo menos da Patti Smith.
Esta canção acaba por ser um exemplo das várias sonoridades onde ela se move.
Exato.
Rock, ao soul, ao funk, tudo ali um bocado misturado. As vocalizações acho que são absolutamente brilhantes.
Sim. Eu por acaso ouço mais aquela sonoridade das Dolls Band dos anos 60,
com as
harmonias.
Sim, sim, na parte média da canção, sim. Uhum. Mas como esta é uma canção, obviamente o disco é todo ele. Um monte de surpresas. No meu caso, o engraçado acaba por ser mesmo isso, que ao fim de algum tempo, nós já não somos propriamente jovenzinhos, a ouvir música, continuar a ver um mundo de coisas, um mundo gigante de coisas que nunca passaram pelos nossos ouvidos. E se calhar no meio daquele lixo que eu me propus a ouvir, de repente apareceu esta pérola que eu nunca tinha ouvido, nem o nome me era familiar. Mas foi mesmo,
este tema podia estar na banda sonora para ir de um Jackie Brown, uma coisa assim qualquer. Fez-me lembrar muito essa passagem já para os anos 70, né? Consigo me imaginar em Nova Iorque ouvir isto.
Tem tudo a ver com
muito,
sítio de onde vem.
Sim. Nunca tinha. Gostei muito. Eu conhecia o nome, mas nunca não conseguia identificar uma música dela, ou se realmente alguma vez tinha ouvido. Pronto, é um nome que volta e meia aparece como referências, mas nunca, como está muito longe daquilo que eu normalmente costumo ouvir, nunca me dei esse trabalho que tu te estás a dar. E parabéns
por esse
massacre.
O exercício é engraçado,
sim.
Muito mais engraçado em teoria do que depois é na prática, e é, o exercício é obrigar-nos a ouvir realmente os discos, princípio ao fim, mesmo aqueles que não chegamos a gostar.
Claro.
Até porque às vezes no meio de um disco pode acontecer
um tema ou outro
qualquer. Claro.
Isso é
mas é curioso, porque isto foi feito que foi feito, isto é, este não é um desafio, mas é, os amigos fizeram-no durante a pandemia, aproveitaram o tempo mais em casa para ouvir os tais mil e um discos. Comecei logo com uma série deles, que risquei da lista. Parte, como dizia, parte deles tenho, outros conheço, não tenho, mas conheço bem. Mas é um exercício engraçado e realmente às vezes permite-nos levar e chegar a outros sítios. Eu não sei por que razão é que nunca me tinha cruzado com a Laura, e pronto, foi preciso esta loucura para lá chegar, mas ainda bem.
Eu, por exemplo, estou a fazer uma coisa similar com o krautrock, que nunca ouvi muito, e ultimamente tenho andado por essas sonoridades a aprender um bocadinho o porquê de tanta gente.
Não tenho paciência.
De tanta gente a referir.
O que tu estás a fazer, eu já tentei, porque ouvia tanta gente a falar daquilo, mas não consigo.
Sim, não é fácil, não está a ser fácil, mas há coisas que eu consigo perceber o porquê de algumas bandas irem beber a essas influências. E é engraçado esses desafios. Era, se calhar, um desafio engraçado nós termos numa próxima edição, era precisamente irmos passar aqui algumas coisas que não gostamos e explicar o porquê que não gostamos, ou que estão completamente fora do nosso espectro musical, mas que reconhecemos alguma qualidade. Acho que podia ser um tema porreiro para uma próxima edição de um dos nossos quadros.
Ficará para a próxima reunião de produção
do podcast.
Do
Sim, agora é que recolhemos novamente o Nuno. Não, é? Nuno, espero que
não sei, não sei, ainda falta um
próxima,
tema. Atenção, pois, que ainda falta
tema,
um tema.
Não deites tudo a perder.
Não. Querem avançar já para o tema? Podemos avançar já para o tema, porque até assim, se vos trouxe uma banda de 64 na primeira apresentação, na segunda trago-vos uma de 74, 10 anos depois da primeira, se bem que o álbum é de 79, mas se os primeiros eram os pais, estes possivelmente os tios, qualquer coisa do género, trago-vos uma banda também americana, de Ohio. Os grandes Devo. O álbum é o Duty Now for the Future, e o tema que vos trago é o The Day My Baby Gave Me a Surprise.
Temos que chamar o Gonçalo e o Paulo para ouvir este
agradecer.
Para agradecer.
Os Devo, que ainda andam aí.
Ainda andam, em força.
Com concertos marcados agora para este verão, se para o próximo verão, porque isto agora está tudo um bocado baralhado, não sei bem as datas, mas vi cartazes de festivais com os Divos. Sim, Divos são demasiado bons. Olha, e vão beber um bocadinho ao Kraut Rock, vocês vão andar aqui.
A sério, nós não preparámos isto.
Olha, vamos ouvir a música escolhida pelo mundo. Like,
E então, com este tema dos Divo, peço que, espero que seja novamente readmitido.
Isto é aquela zonazinha de conforto onde conforto, nós vamos e estamos sempre bem, não é?
E abraçamos-te.
Claro. Eu tive que jogar pelo seguro, tive que jogar os truques, porque já estava a ficar com o mau jogo.
Fizeste muito bem, muito bom. Epá, mais uma vez... Gonçalo Ramalho
e o Paulo,
Paulo, eu conheci os Divo através do Gonçalo. Aliás, não sei se foi a primeira vez que o Gonçalo foi a Londres. Eu pedi-lhe.
Para...
Não, foi o Gonçalo. Não, foi o Paulo, tens toda a razão. O Paulo vai a Londres, até compra lá um saxofone, qualquer assim desse género. E eu peço ao Paulo para ele me trazer uma t-shirt do Smith. E o Paulo traz-me e digo-lhe, pá, se encontrares mais alguma coisa, traz-me mais alguma coisa, mas pelo menos uma t-shirt do Smith traz-me. E o Paulo realmente trouxe-me uma t-shirt do Smith, uma t-shirt do Queen is Dead, que ainda hoje tenho, bastante amarelada, mas tenho. E trouxe-me uma cassete VHS com os vídeos dos Divo. Que guardei durante muito tempo e depois acho que a vendi ou troquei precisamente com o Gonçalo Ramalho. Já não
sei. Por jogos de computador do Spectrum, só
pode. Não, já foi aqui há, sei lá, alguns 10 anos, talvez, ou qualquer coisa assim desse género, que eu acabei por vender essa cassete ao Gonçalo. Acho que é o Gonçalo que eu vendi. Mas durante muito tempo. Essa foi a porta de entrada dos Divo para mim e ainda hoje é uma banda que eu recorrentemente ouço. Então no carro é maravilhoso ouvir Divo. Em viagem.
E agora com o solinho, ainda mais.
É verdade.
Sendo divertidos, faz-me lembrar um bocadinho da diversão também dos B-52, assim desse género.
Olha, outra banda, boa ideia,
vai apontando.
Mas que são muito bons, eu acho piada a isso, que bandas bem estruturadas, cheias de ideias e de coisas interessantes, mas que depois o output, né, o resultado, são coisas divertidas, não tem que ser só coisas muito pensadas.
Que engraçado, que eu até tenho visto algumas entrevistas deles bastante antigas no YouTube, às vezes ponho-me à procura assim de coisas um bocado mais estranhas e é engraçado, pá, parece que nós combinámos isto tudo. É muito, muito engraçado.
Crescemos a ouvir música juntos, pá. Portanto,
é verdade,
não pode,
mas tantas,
não pode fugir muito.
Mas tantas coincidências na mesma edição. Ainda agora estávamos a ouvir os Divo e estávamos a falar de festivais góticos e por exemplo, a próxima música que eu vos vou trazer é de uma banda que, apesar de ser uma banda menor, muito menor no espectro do gótico, até tinha cabimento passar num festival desses.
Então,
olha, é uma banda que é uma banda contemporânea dos Cafeína e vocês vão perceber porque é que eu trago esta banda ao mesmo tempo na mesma edição que eu trouxe os Cafeína, vão perceber imediatamente. Eles são contemporâneos, apesar de não serem do mesmo país. Trago-vos os Dream City Film Club, não sei se alguma vez vocês ouviram este nome. É uma banda que dos anos 90, que não me diz quase nada, a não ser pelo tema que eu vos trago hoje. E a ligação é mesmo à sonoridade dos Cafeína. Os Dream City Film Club tiveram uma atuação bastante fugaz, ali no final dos anos, meados dos anos 90, finais dos anos 90. Gravaram apenas dois álbuns, nenhum deles fica para a história, se calhar nem valerá a pena vocês irem revisitar a história destes senhores. Tinha uma sonoridade muito, muito cabaré glam e às vezes um bocado mais suja ali para arroçar uns birthday party, Nick Cave, ou até mesmo às vezes uma coisa até mais forte, mais Stooges. sempre bastante negros, com umas letras muito sangrentas, muito embriagadas e sobretudo bastante góticas. E eu ouvi o tema que eu vos trago hoje para ouvir num Alternative Nation, na televisão, e apaixonei-me imediatamente por este tema. Tem um vídeo aterrador, se quiserem depois ver o vídeo, acho que vale a pena vocês massacrarem-se com essa visão. Não tenho nenhum álbum desta banda, apenas ficou-me da altura este If I Die, I Die, dos Dream City Film Club. E eu espero que, no seguimento dos Cafeína, espero que vocês vejam a ligação e espero que gostem.
Não é uma versão?
Se queres que eu te diga, não faço ideia, porque eu nunca segui esta banda, ouvi
o
álbum.
O nome é o nome de... Vamos ouvir depois.
Eu julgo que não é, eu julgo que é um original deles, mas olha, se for uma versão, ótimo, tenho que ir ouvir o original. As I watch you sleeping, gently feel my way,
Muito bom, muito bom.
Fez-me lembrar, se calhar, mais os
tipos. Eu conhecia, mas gostei bastante.
Sim, onde realmente os cafeína também fazem lembrar muitas vezes. E por isso que eu, quando pensei nos cafeína e o que é que eu poderia trazer para o segundo tema, andei a ver as minhas playlists e dei com este If I Die, I Die, que é aquele one-shot band para mim. Eu praticamente não conheço mais nada dos Film Club, porque das poucas vezes que ouvi não gostei assim muito, mas este tema ficou-me. Eu tenho esta música gravada numa VHS antiga, este vídeo, e isto ficou-me sempre como uma grande canção para mim dos 90. Recorrentemente ouço esta música com bastante prazer. Tem tudo a ver para mim com
foi buscar o nome
aos Virgin Prunes.
Ao disco dos Virgin Prunes. Eu por acaso penso que estava aqui na dúvida se seria também uma canção, mas parece-me que não, acho que é só mesmo o álbum. Quando estavas a falar de cenas góticas, achei que haveria aí alguma ligação.
Sim, por acaso poderia ser, mas eu admiti, porque eu conheço muito pouco a banda. Sei que o vocalista depois teve uns álbuns a seguir, mas eles gravaram para a Beggar's Banquet, mas nunca segui a banda, e portanto é mesmo daquelas músicas individualizadas que nos marcam e ficam connosco, mas que não são mais do que isso.
Olha, entretanto, também estava aqui a pesquisar, porque estava curioso, porque não me lembrava, do tal festival que falei há bocadinho, que é em Los Angeles, e afinal os Divo também vão estar presentes. Aquilo é um cartaz, que é Morrissey, Bauhaus, Blondie, Divo, Echo and the Bunnymen, Psychedelic Furs, Violent Femmes, The Search, até o Gary Numan e o Mark Kalman dão lá um saltinho, e o Spiel. Isto era um festival de sonhos.
Era uma boa desculpa para isto nós arrumarmos a Los Angeles.
Isto tudo num dia. Isto tudo num dia. 2 de maio do próximo ano.
Que tal logo a gente perder a cabeça, o amor ao dinheiro, e marcarmos aí uma viagem para ir ver isto?
Sim, está na calha, está previsto, está no bucket list fazer uma viagem até Los Angeles. Não para ir perder um dia
a ver
um cartaz do Vilar de Mouros concentrado num só dia.
Sim. Boa analogia.
É óbvio. Eu acho piada às pessoas que falam, tal, só bandas antigas e não sei o quê. Porra, mas são bandas brutalíssimas, portanto, se lixe, sejam antigas. E terem chegado até os dias de hoje, temos que agradecer, porque há muita coisa de que nós gostamos que acabou antes de podermos ver, de nascermos, de sei lá, de tanta coisa. Portanto, ainda bem que estas bandas chegam até nós, já um bocado
recaustantes. Sim, olha, e agora voltando aqui aos Dream City Film Club, afinal, eu pensava que isto era só um single mesmo, afinal é um single do primeiro álbum.
Sim, eles têm, acho que têm dois álbuns.
Dois discos,
tem, penso que tem dois ou três, eu vi três, tem três álbuns, todos para a Beggars. É o Dream City Film Club, o In the Cold Light of Morning e o Stranger Blues. Tem três álbuns. Mas eu gostei muito deste tema e por acaso fiquei curioso em.
Como há de tentar ouvir
e ouvir o álbum.
Dizes-me se eu tinha razão ou não para te dizer para tu não ouvires.
Há aqui um tema que eu não tenho a certeza se não é uma cover. Mas não consigo aqui. Não consigo, tenho que ver, vou procurar. Okay. Gostei disto. Sim, senhora.
Bem. Então e tu, o que é que trazes para...
Eu vou tocar uma cover.
Encerrar. Vais tocar uma cover?
Não, não sou eu que vou tocar. São os senhores que gravaram isto. Sim, trago uma cover de um tema de 66, onde o original é absolutamente genial e eu volto a ele com muita, 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 muita frequência. Até por motivos além do gosto da música. Gosto mesmo daquele tema, acho brilhante, acho brilhante a criação original. Resolvi matar dois coelhos com uma soca geral, perdão, Jorge, e vou trazer uma versão de uma banda também ali dos anos 90, que eu acho que presumo que os três gostamos bastante. A música chama-se 96 Tears.
Não estou a chegar lá.
Não?
Não, se o teu compasso de espera, 96 Tears, não estou a chegar lá.
96 Tears é uma música do Question Mark and the Mysterio.
E a cover é de?
A cover é dos In Spiral Carpet.
Ah, ok. Já sei o que é. Ok, vamos ouvir.
Bora ouvir e depois voltamos aqui. Até já.
Too many teardrops for one heart to carry on. You weigh on top now since you left me. You're always laughing way down at me. Well, watch out now. Just a little while, I'm gonna put you away down here, and you'll start crying 96 tears. Cry. When the sun comes up, I'll be up on top. You'll be down there. Looking up, my way, come on up, but I don't see you, waving now, I'm waiting here, wondering how, I'm gonna get to, but I don't know, I'll just cry, try, cry, too many teardrops, for one heart to be crying. Teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, 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 cry. You're gonna cry, 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 cry. 96 tears. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. 96 tears.
Mas não vem nenhum álbum, pois não?
Que bomba, não sei, julgo que é um lado B de um single, sim.
Ah, ok, pois porque eu não, certamente que já deve ter ouvido isto, era a música, depois de ouvir a música me faz lembrar qualquer coisa, é familiar, mas eu não conhecia de todo, por isso é que não liga logo aos Carpets esta música, e eu acho que isto não vem em nenhum dos álbuns que eu tenho.
O exercício seguinte é ir ouvir o original. O original é uma bomba. É uma bomba organ-led, né? O órgão é o instrumento principal. Obviamente que uma banda como os Spiral Carpet faz todo o sentido que, também sendo organ-led, pegassem neste tipo de coisas. Gosto muito de ambos. Resolvi trazer hoje, matar estes dois peluches com só festinha, que tenho sido assim, também surpresa para vocês.
Sim, gostei muito. Epá, eu por acaso tive a oportunidade de passar um dia fabuloso com o Craig Gill, o baterista dos Carpets, em Manchester, a fazer o tour de Manchester na carrinha dele. uma pessoa adorável, pá. Passei um dia maravilhoso, por vários spots importantes.
Cheio de histórias para contar, não é?
Sim. Inclusivamente foi muito engraçado, pá, porque fui no banco da frente com ele, e, portanto, a carrinha tinha mais gente, e ele ia a falar de, pronto, que lhe apareciam fãs de Smiths e de Stone Roses e de Joy Division, do mais estranhos possíveis e imaginários. E a caminho da prisão de Strangeways, em Manchester, quando estávamos a parar a carrinha perto da prisão, e eu disse-lhe que tinha comigo uma fotografia de um antigo sinal de trânsito, que é a capa traseira do Strangeways Hurricane, tirado ao pé da penitenciária de Manchester. E ele ficou muito olhou para mim muito surpreso, como é que eu trazia uma fotografia daquelas comigo. E eu saquei do meu cartão de crédito e mostrei-lhe que o meu cartão de crédito, a imagem do meu cartão de crédito, era precisamente esse sinal de trânsito que eu obriguei a Caixa Geral de Depósitos a colocar-me no meu cartão de crédito, uma imagem, e rimos todos naquela carrinha às minhas custas, cada um com a sua história mais estranha, mas eu acho que se calhar ganhei naquele dia com o fã mais estranho possível e imaginário, porque ter uma fotografia no cartão de crédito.
O Craig faleceu, não é?
É verdade, sim.
Passado um ano ou dois, se calhar.
Um ano, sim.
Uhum. E sim. É pena, os Inspiral Carpets parece que ficam sempre ali numa segunda liga. E eu acho que eles eram bem melhores do que muitas coisas que acabaram por ficar mais...
Concordo.
Mais conhecidas. São realmente muito bons. Gosto, tenho os discos desde a altura em que saíram. We're That Old. e pronto. Este 96 Years é uma música que o meu filho mais novo do órgão, e tempos saquei a partitura e pedi ao professor que tocasse
muito bom.
Numa igreja, num órgão de 1743.
Muito bom. Há senhor, imagens disso?
O senhor nunca tinha visto aquilo e achou um piadão à música, porque ela tem esta.
Sim.
É todo muito mais clássico, né? As coisas do barroco, não sei o quê.
Deixe-me mostrar isso.
Foi ali um momento.
É engraçado.
São só uns segundinhos, mas é absolutamente isso. Um daqueles musicões, se calhar naquela. Na playlist que levaríamos para uma ilha deserta ou sei lá, na vida, acho que este tema é um musical.
Sim, gostei muito. Vou ouvir o original.
Eu gosto muito dos Inspiral, apesar de, por acaso, eu só tenho uma coletânea que saiu, que é o Cool Jazz, que tem este tema. Tem este tema, aquilo é uma coletânea tripla, tem três CDs, em CD tem três CDs. Mas é engraçado porque, em certa altura, como tentaram fazer connosco, e eu também tentei fazer com outras pessoas mais próximas, e neste caso com a minha irmã, tentei influenciar a escolha musical da minha irmã. E é muito engraçado porque uma das bandas favoritas da minha irmã são mesmo os Inspiral Carpet.
É tão giro.
Por isso é engraçado este tema. Minha irmã gosta muito dos Inspiral.
Eu ainda tenho alguns em casa da minha mãe. A Blitz, a primeira Blitz, com a capa, com os Inspiral Carpets na capa. Algures ali, sei lá, deve ter sido julho, talvez, de 90, uma blitz que eu comprei na Figueira da Foz, no Parque Campismo.
Estará a falar
do Blitz, sim, do jornal, sim, na altura ainda era o jornal.
Ainda não era a revista, sim.
E ainda tenho esse jornal, porque marca um período muito engraçado da vida do pessoal do bairro, porque foi a primeira vez que fomos, que alguma parte de nós foi passar férias para o campismo, para o Parque Campismo na Figueira. e lembro-me de comprar esse jornal e ainda hoje o tenho.
Feita forma para terminar mais um episódio, o sexto episódio de Talking Songs. Estaremos de volta assim que os nossos horários e as nossas agendas se reencontrarem de novo.
Reencontrarem, sim. Foi muito bom estar este bocado aqui.
Uma vez mais foi um prazer gigante.
Maravilha.
Ver as vossas caras.
Obrigado. Quer dizer que fui aceito novamente.
E trocámos algumas fotografias.
Muito bem.
Que não se podem ver, mas trocámos algumas fotografias.
Há coisas que as gravações deste podcast davam um belo documentário, digo-vos já. Porque vai para além daquilo que vocês ouvem em vossas casas.
Quem nos estiver a ouvir.
Um abraço.
Grande abraço para vocês. Fiquem bem.
Um abraço. Até à próxima.